Conjunturas. Com Guilherme Sampaio, Carlos Matos e Cabo Sabino.
Vamos então para o Conjunturas de hoje, reunindo aqui os deputados Cabo Sabino, deputado federal, Carlos Matos, o deputado estadual, e o vereador Guilherme Sampaio. O assunto hoje aqui é o fim do foro privilegiado, que já é previsto numa proposta de emenda à Constituição 10/2013, era do senador Álvaro Dias, e volta novamente à discussão em todo o país. Vou começar com o senhor, Cabo Sabino.
Olha, Nonato, esse tema ele tem a cada dia mais aflorado, as pessoas cada vez mais falam de foro privilegiado, principalmente o judiciário, na tendência de findar com o foro privilegiado do meio político. E se nós formos para as ruas e perguntarmos às pessoas, talvez hoje 80% seja a favor que acabe o foro privilegiado.
Eu já ia pedir que o senhor explicasse para o cidadão ouvinte o que é o foro privilegiado.
Quando essas pessoas realmente não sabem o que é o foro privilegiado. Né? Por exemplo, o deputado estadual aqui no estado do Ceará, se não me falha a memória, ele só pode ser sofrer uma ação judicial com autorização do Tribunal de Justiça do Estado. Os nós deputados federais, senadores, ministros, né? A mesma forma para o estado do Ceará é com o secretário também, né? de Estado. Nós só podemos responder judicialmente com autorização do STF, do Supremo Tribunal Federal, e, no caso da denúncia a nível federal, tem que ser pela Procuradoria-Geral da República. Então, dessa forma, esse foro privilegiado não significa dizer que você não vai pagar pelos seus atos. Você vai pagar, sim, só que está dentro de um nível de autoridades mais elevada que vão julgar isso, para dizer, porque se nós tirássemos o foro de todas as autoridades, eu imagino assim, vou trazer para o estado do Ceará, o deputado Carlos Mato está aqui com a gente, é um deputado estadual, fosse uma visita a qualquer município e lá nesse município o juiz, que não gostasse dele por alguma maneira, ou por ele tivesse sido candidato a prefeito, tivesse uma divergência, o juiz simplesmente, por qualquer motivo, determinasse a prisão do deputado Carlos Matos. Isso pode ocorrer? Pode. As pessoas, mas é um juiz. Nós temos que entender que o juiz são seres humanos. São movidos por emoções, são passivos de erros e de acertos. O foro privilegiado não é um privilégio para o crime, mas sim resguardar aquela autoridade. Por exemplo, se você tirar o foro privilegiado de um parlamentar hoje, quantos processos nós responderíamos da tribuna da Câmara? Por pronunciamentos nossos. É a mesma coisa de você tirar a questão de se conservar a fonte para o jornalista.
O senhor é a favor da não retirada?
Eu sou a favor da não retirada. Isso, e pode até ser que retire, se tirar de todos, inclusive do judiciário. Tem que tirar o foro do judiciário também.
Eu acho que a questão do princípio. Um político precisa ficar livre para fazer a crítica que lhe for conveniente em nome da sociedade. Se ele fica vulnerável a ser preso e acusado de crimes por aquilo que fala, por aquilo que diz, é claro que ele vai ficar limitado nas suas ações. É um princípio, por exemplo, a estabilidade pública, o que justificam para mim é isso. Olha, o cara é funcionário, entrou um governador, não gosta mais de mim, me bota para fora, vai botar só os que ele gosta. Então tem que ter uma institucionalidade. Mas o que nós estamos vendo é um abuso, é uma proteção. É a pessoa, por exemplo, ser traficante, se candidatar a deputado federal para se proteger. É o mundo do crime está buscando título de deputado federal para se proteger. Então, são dois extremos. Eu acho que o princípio tem que ser defendido, uma autoridade tem que estar livre, não pode ficar vulnerável a ficar sendo criminalizada por qualquer atitude que tome. E o outro extremo é até um criminoso reconhecido ser tratado como autoridade, ser tratado com foro especial. Então, se tiver processo em andamento, mesmo se tornando deputado federal, não tem foro especial. Então, tem que regulamentar de uma forma diferente. Não dá para ser. Hoje está sendo a política, está sendo alvo, por conta desse foro privilegiado, do mundo do crime, que elege prefeitos,
você,
vereadores, deputados estaduais e deputados federais, para se proteger.
Olha, eu dá licença um pouquinho.
Pois não, Guilherme.
Eu acho que, às vezes, quando surge uma crise como essa que nós estamos vivendo, política, econômica, etc., algumas propostas são apresentadas como se fosse a panaceia, a grande solução do problema ético, do problema da corrupção. E essa discussão do foro, ela pode ser confundida com isso. Em primeiro lugar, é preciso fazer uma diferenciação. a imunidade parlamentar, ou seja, a prerrogativa que como parlamentar eu tenho de exercer livremente os meus direitos, a usar a tribuna e expressar minhas opiniões sem ser alvo de processo judicial, isso é uma coisa, isso é sagrado, é fundamental para o funcionamento da democracia, e o foro privilegiado, que é a forma como eu vou responder por eventuais crimes, vou responder judicialmente denúncias que eventualmente sejam feitas contra mim. É importante também a gente perceber que o fato de finalizar o foro, acabar com o foro privilegiado, não significa necessariamente fazer justiça e fazer justiça mais rápido. Porque quando um juiz de primeira instância toma uma decisão, o deputado Sabino, o deputado Carlos Matos, essa decisão, daqui para que ela seja executada, nós temos um prazo processual longuíssimo. Tem um recurso para a
segunda instância,
tem um recurso
para o terceiro,
para o Superior Tribunal de Justiça.
Então, chega até o STF
acabar
depois.
Com o foro privilegiado não necessariamente é garantir a aplicação de penalidades mais rápidas a quem comete crime. Então, isso precisa ser avaliado com mais profundidade, inclusive por especialistas, eu não sou um. Agora, a discussão sobre um tratamento diferenciado, ela precisa estar fundamentada num argumento que justifique o tratamento diferenciado. Então, qual é o argumento que justifica foro privilegiado? A prerrogativa, a função, aquele... Sabe, eu não acho saudável... Eu, a priori, acho que não se justificaria. No entanto... Tal como está colocado agora no Congresso, o fim do foro privilegiado, no meu entendimento, não está se prestando a fazer mais justiça. Está se prestando a emprestar mais poder político ao judiciário.
É entregar a chave do Congresso no judiciário e se mudar.
Na mão dos tribunais.
Aí vai piorar.
Vão colocar hoje... todos os parlamentares como reféns da justiça, que é o que está acontecendo atualmente com os desdobramentos da Lava Jato. Então, eu acho que devagar com o andor, esse é um debate muito sério, que trata da segurança jurídica e do processo político e que merece um aprofundamento maior.
O nome foro privilegiado nos induz a pensar que seria aliviada a pena sobre o crime cometido. E não necessariamente. Eu acho que para analisar um crime de um político, de uma autoridade que se envolveu com graves crimes, exige um nível de especialização muito grande. Se não houvesse a Lava Jato, a especialização do Moro, com equipe, com tudo, não chegaria às conclusões que chegaram, não. Nunca! Né? Então, realmente, ele evitou o quanto pôde para poder não entrar no foro privilegiado, mas desmascarou um sistema todo que exigiu muita inteligência, muita capacidade técnica. Então, não dá para a justiça comum julgar problemas complexos como esses se não tiver um aparato. Então, o privilegiado deve ser no sentido de ser mais rigoroso.
Olha, o senhor falou uma coisa que me causa muita preocupação. As pessoas às vezes não têm coragem de dizer isso, ou muitas vezes não discutem isso. Mas quando nós falamos de juiz Sérgio Moro, nós falamos como um juiz de exceção. E o judiciário, ele não pode ser um judiciário de exceção. Ele tem que ser um judiciário que ele tem que ser uniforme. As leis federais são as mesmas no Ceará e são as mesmas em Curitiba. Então nós não podemos ter, por exemplo... Não se justifica dizer que um processo anda na mão do juiz Sérgio Moro e não anda na mão do ministro do STF. É como se houvesse apenas, ele fosse a exceção do judiciário para julgar, para ser capaz de fazer aquilo. O judiciário hoje depende do juiz Sérgio Moro. Então, que judiciário é esse? Qual é será que nós estamos tratando de um judiciário que mostra sua fragilidade ao ponto da sua credibilidade estar toda num único juiz?
E operando como ator político partidário.
Então... isso é muito perigoso, isso é fragilizar um dos poderes hoje que mostra ser o maior poder. Mas se nós tirássemos Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, qual seria a cara do judiciário brasileiro hoje? Então, essa questão é que nós temos que tratar mais a fundo, mostrar ao povo brasileiro que essa questão do foro privilegiado, e aí eu acho que o senhor fez uma colocação excelente, deputado Carlos Matos, eu acho que pode até modificar a forma, sabe, Donato? Né? Por exemplo, os crimes contra a vida.
Tipologia de crimes.
Sabe? Eu não sou a favor que ninguém tenha nenhum benefício quando ele comete um crime contra a vida. Quando você tira a vida de alguém, eu acho que você não pode ter imunidade de nada. Eu sou a favor até que não exista progressão da pena por crime contra a vida. Né? Crime de tráfico de drogas, envolvimento desse sentido, eu acho que o foro privilegiado ele tem que existir, mas existir para o exercício da sua profissão.
Nós acabamos com Conjunturas de hoje e voltamos no próximo encontro.
Conjunturas.